Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Cristiano Barros. Por favor, senhor Cristiano, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação no nosso call de resultados, terceiro trimestre de 2018. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para vocês que, a partir de setembro agora desse ano, nós fizemos a recomposição da diretoria executiva da Renova. Estão aqui comigo presentes o Cláudio Ribeiro, que é o nosso vice-presidente de finanças e relações com investidores, o diretor, vice-presidente jurídico também, Gustavo Santos, e a nossa equipe de RI, composta pelo Alessandro, José Afonso e a Cristiane. O objetivo, então, é a gente apresentar aí os principais números do terceiro trimestre, e o Zé Afonso vai conduzir a apresentação aí com vocês. Eu e o Cláudio ficamos aí à disposição para a sessão de perguntas e respostas no final da apresentação. Então, passo a palavra aqui para o Zé Afonso para conduzir aí a apresentação, ficando à disposição para as perguntas e respostas.
Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2018 da Renova Energia. A gente vai iniciar no slide 2 com os destaques, eventos subsequentes e os números financeiros da companhia. Bom, como destaque principal, temos que a companhia continua em negociação da venda do complexo de Alto Sertão 3. A gente está em negociação com alguns potenciais compradores, estamos em processo de due diligence e de negociação dos termos do contrato de venda. Como outro destaque, temos também a rolagem do empréstimo ponte do BNDES, que já estava como evento subsequente no primeiro trimestre, e a gente rolou esse ponte até para 15 de janeiro de 2019, e como exigência do BNDES, a gente teve que amortizar R$ 60 milhões do saldo da dívida. Como evento subsequente, a gente tem a divulgação do cronograma de eventos relativos ao agrupamento de ações, que foi uma exigência. A gente recebeu uma notificação da B3, porque as nossas ações preferenciais estavam sendo cotadas abaixo de R$ 1, e isso não é permitido pelo regulamento da B3. Então, a gente divulgou esse cronograma para fazer esse grupamento e ajustar essa cotação. Agora, passando para os números financeiros da companhia, a gente teve uma receita no terceiro trimestre operacional líquida de R$ 193,9 milhões. E é importante destacar que essa receita contabilizada é quase que exclusivamente proveniente dos contratos de venda da comercializadora, ou seja, dos parques que ainda não entraram em operação, o que acaba implicando em custos de compra de energia maior do que a própria receita, que isso acaba impactando os resultados da companhia. Então, como a gente vai ver, o EBITDA tinha estado negativo de R$ 59,2 milhões e um prejuízo líquido de R$ 241,3 milhões. O prejuízo líquido, além dessa compra de energia, tem um impacto das despesas financeiras muito altas que a gente tem com os empréstimos bancários e com operações de partes relacionadas. Passando para o próximo slide, a gente tem um pouco do histórico do processo de revisão do plano de negócio que a companhia tem feito desde 2016, que passou pela adesão do processo de MCSD, venda de ativos e transferências dos PPAs. A gente nota que, com isso, a companhia conseguiu reduzir em 77% a potência contratada. E, com isso, a gente conseguiu reduzir a necessidade de investimento no médio e curto prazo, a gente conseguiu melhorar o fluxo de caixa e mitigar um pouco dos riscos financeiros e regulatórios decorrentes desse atraso da entrega da energia. É importante destacar também que esse é um processo praticamente concluído. Quando concluída a venda do Alto Sertão 3, a companhia vai ser composta por ativos operacionais de PCH e nenhum compromisso de investimento no médio e curto prazo. E ainda com um portfólio de projetos de aproximadamente 6 gigawatts para desenvolver ainda. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui um overview da capacidade instalada atual e projetada da companhia, tendo em vista que a gente tem em operação hoje, que a gente pretende concluir ou vender, que é o complexo Alto Sertão 3. Então, a gente vê aqui que, a partir de agosto de 2019, os PPAs Light 2, Mercado Livre 2 de Tracer, um satélite para a Indy, que é o que era previsto na transação de venda do complexo de Umburana, em novembro de 2017, fechado em novembro de 2017. Em setembro de 2019, a gente tem a previsão da entrada em operação comercial dos parques do complexo Alto Sertão 3, caso até lá não seja concluída a venda. Em dezembro de 2019, a gente tem o fim do contrato do Mercado Livre 1. Ou seja, a partir de janeiro de 2020, a companhia não vai ter nenhuma exposição na sua comercializadora de energia. Ou seja, não tem nenhum compromisso de recompra de energia para atender esses contratos. Passando para o próximo slide, slide 5, a gente tem um pouco da evolução do passivo da companhia nesse último ano. Aí a gente vê que a partir de 2017, com os eventos de liquidez que a gente teve ao longo de 2017, a gente conseguiu uma boa desalavancagem, que passa pela venda do Alto Sertão 2 e também com o pagamento da dívida do empréstimo do Banco do Brasil. E a partir daí você nota um aumento do passivo, né, que é principalmente por causa do aumento do saldo de partes relacionadas, né, que mostra um compromisso com os sócios controladores em sustentar a companhia até a venda do complexo. Aí, passando para o próximo slide, slide 6, falando um pouco dos resultados financeiros da companhia, a gente tem aqui a abertura da receita líquida, né? A gente nota que a receita líquida no terceiro tri é basicamente composta pelas receitas do contrato de venda da comercializadora, que é o que eu tinha falado anteriormente. Isso por dois motivos. Primeiro é o atraso de entrada em operação dos parques do Alto Sertão 3. E o segundo é que a receita de PCH no terceiro trimestre de 2018 ficou quase nula porque houve um reajuste na forma que a gente contabilizava essa receita. No acumulado do ano de 2018, e aí esse impacto ficou todo no terceiro tri, por isso que fica esse número baixo. E a gente nota também a inexistência no terceiro tri da receita de eólica em comparação ao terceiro trimestre de 2017, isso devido à venda do Alto Sertão 2 para a ES, que a gente vendeu em agosto. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui a comparação de custos e despesas com os números do terceiro trimestre de 2017. O que a gente tem mais relevante aqui é o aumento substancial de 63,6% com os custos de compra de energia. E isso, de novo, né, devido aos parques não entrarem em operação, então a gente tem que comprar essa energia para atender esses contratos. E do lado das despesas, a gente vê que as despesas recorrentes, a SG&A está bem em linha com o que foi no ano passado, e desses 81,8 milhões, o mais relevante foi o reconhecimento de uma dívida de 51,6 milhões de ressarcimento à CEMIG, devido à suspensão do PPA Light 1 durante o segundo semestre de 2018, ou seja, a CEMIG suspendeu esse contrato para que a gente não tivesse que entregar essa energia, ou seja, mais uma vez mostrando o compromisso dos sócios com a sustentação da companhia até a gente conseguir concluir a venda. Passando para o próximo slide, a gente tem aqui o EBITDA, que de novo, né, é muito afetado por esses custos de compra de energia. E se comparamos com o terceiro trimestre de 2017, o EBITDA ajustado, além desse custo maior, a gente teve a venda do Alto Sertão 2. Né? Então, essa receita de Alto Sertão 2 que a gente tinha no ano passado, a gente não tem nesse ano. Por isso, essa diferença grande aí de 68 milhões e ficamos com um EBITDA ajustado negativo. Passando para o próximo slide, slide 9, a gente nota um resultado financeiro negativo de 135,4 milhões no terceiro trimestre, ou seja, uma piora de 12%. E essa piora se dá basicamente pelo aumento de custos com finanças bancárias e aumento de juros com empréstimos bancários e nessas operações com as partes relacionadas. Passando agora para o próximo slide. Bom, aqui no último slide a gente tem o prejuízo líquido da companhia. A gente vê que não mudou muito em relação ao último ano. E, novamente, é um resultado da companhia que fica muito impactado por esses custos de compra de energia para revenda enquanto esses parques não entram em operação. E também devido às despesas financeiras que acabou de falar no último slide. Bom, basicamente é isso. A gente vai abrir para as perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta, manda pela internet ou pede pelo telefone. Muito obrigado e a gente fica aguardando.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhor Luciano Costa, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, obrigado pelo call. Hoje a gente viu uma notícia aí na imprensa de que três players estariam disputando aí Alto Sertão 3, né? A Aliança Geração, a ESTT e a Rio Energy. Eu queria entender um pouco do timing aí dessa transação, né? Até porque o empréstimo ponte do BNDES vence em janeiro, né? Eu queria entender como que está o interesse e como vocês veem o desenrolar aí, até quando essa transação aí pode ser fechada. Obrigado.
Luciana, é Cláudio que fala. Bom, a notícia reflete parcialmente, porque, de fato, essa é uma das possibilidades que a gente tem explorado, é uma possibilidade via mercado. A gente tem conversas mantidas com esses três players. Recebemos uma proposta no binding, e a gente está encaminhando a conversa com os outros players para formalização dessas propostas. O BNDES está ciente do andamento dessas conversas, a gente tem monitorado o BNDES sobre a evolução dessas tratativas, e estamos confiantes que até o final do ano a gente tenha algum tipo de anúncio ao mercado a fazer com relação a esse ativo ao Sertão 3.
Legal, então. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Cláudio Ribeiro para suas considerações finais.
Agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo esse reporte a vocês, colocar a equipe da companhia, a área de RI, à disposição de quaisquer eventuais questionamentos posteriores. E dizer que a gente vai estar monitorando os acontecimentos da companhia para tentativamente estar informando a vocês. Acho que é importante ressaltar que os acionistas e a administração da companhia vem encontrando ou buscando soluções de melhorar a estrutura de capital da companhia, que hoje afeta o resultado. A solução do ativo Alto Sertão 3 passa por essa equação de solução e melhora da estrutura de capital da companhia, para que a gente possa, uma vez feito isso, a companhia ter espelhado no seu resultado, nos seus demonstrativos de resultado, no seu DRE, um menor impacto de juros e do trading de energia, para que a gente possa voltar a desenvolver mais fortemente o nosso pipeline de geração, e poder ter EBITDA positivo de receita de venda de energia, e não tão impactado por despesa financeira e trade negativo de entrega futura de energia, que a gente, por não ter a geração, a gente acaba tendo esse trade-off negativo entre compra e venda. Creio que até o final do ano a gente vai ter movimentos significativos para estar informando o mercado. É isso.
O conference call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.